Queridos irmãs e irmãos, no Advento são-nos apresentados vários modelos que representam para nós, na sua exemplaridade, um desafio à transformação, ao rasgar do nosso coração para acolher o Jesus que vem. Hoje, o modelo apresentado é a figura de João Batista. É útil integrar João Batista num movimento messiânico, de expectativa, num movimento político reformista que a Palestina do tempo de Jesus conhecia. Jesus aparece, mas o seu discurso é um discurso muito próximo, ou começa por ser muito próximo, de tantas outras vozes que desejam a mudança, que não estão contentes com o status quo da situação, a quem não basta o conformismo em que o povo tinha caído sob a soberania do Império Romano, aquela adaptação a uma realidade já sem fulgor, já sem intensidade. E no tempo de Jesus, muitas vozes se levantaram a pedir uma mudança. Hoje nós seguimos uma dessas vozes, João Batista, que o próprio Evangelho de Lucas nos apresenta muito próximo dos círculos sacerdotais de Jerusalém. Quer dizer, João Batista era filho de uma das boas famílias ligadas ao Templo de Jerusalém. Mas o que quer que tenha acontecido, este jovem lê o profeta Isaías e diz: isto não pode ser só uma palavra, isto tem de ser uma forma de habitar o tempo. E então deixa Jerusalém, deixa aquele tipo de vida que se tinha ali à volta do templo e à volta daquele comércio e nas grandes cidades, e opta por ir estabelecer-se ao pé do Jordão. Não é uma escolha inocente, porque o Jordão é o quilómetro zero da história de Israel. Foi ali que tudo começou, quando o povo, vindo do deserto, atravessou o Jordão e entrou na terra de Israel. Então, quando João Batista escolhe o Jordão, é para dizer: vamos voltar ao princípio. Vamos pensar o que é que somos realmente a partir do ponto 1. E ali ele constrói uma alternativa. Ele percebe que Deus só pode entrar na vida daquele povo se ele se abrir, isto é, se ele relativizar a sua forma de viver. Então ele vai vestir-se desta forma estranhíssima, com uma alimentação que não era a alimentação, digamos, comum do tempo. Ele opta por um modelo de ascética radical, comendo mel silvestre e gafanhotos, e veste-se com um cinto de cabedal e com uma pele de camelo, um pouco à maneira da tradição profética de Israel. Mas o que é que ele nos quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós só vamos perceber o tempo de outra maneira. O tempo para nós só será um tempo oportuno para o Messias se nós formos capazes de relativizar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, as nossas correrias sonâmbulas, o nosso status, a nossa condição, a nossa estabilidade. João Batista vem para sobressaltar. A sua voz é um sobressalto. Queridos irmãos, para quem está completamente contente, completamente coincidente, completamente realizado com a vida que tem, com aquilo que vem em seu redor, não haverá Natal. O Natal chegará para os corações que se abrem em insatisfação, em procura, em pergunta, em desejo, em necessidade vital de que Jesus venha para transformar, para salvar a nossa história. E por isso João Batista é esta sentinela que nos diz: é preciso fazer penitência, isto é preciso afastar-se um bocadinho da vida que nós vivemos. Porque às vezes estamos tão colados, tão preocupados com aquilo que está diante dos nossos olhos, que perdemos todo o sentido crítico. E o que é que os profetas fazem? Devolvem-nos o sentido crítico, aguçam-nos a consciência em relação a nós próprios, aos nossos limites, à nossa zona de conforto. Se calhar eu estou a viver isto tudo com uma grande voracidade e intensidade, mas o essencial não está aqui. Se calhar nós estamos a montar tudo e a preparar tudo, mas não é isto, não era isto o suposto. Não é isto que nos transformará. E nesse sentido, a voz de João é uma voz exigente. É uma voz que nos sobressalta e que nos diz, espera lá, mas onde é que eu estou? O que é viver nesta expectativa messiânica? O que será acolher o Messias que vem? E a verdade é que romarias de pessoas passam por ali para ser batizadas neste espírito de penitência, que é, no fundo, este abalar, este... Porque Jesus só vem porque nós precisamos dele. E às vezes o que parece da celebração do Natal é que é uma festa supérflua, é bonita, é comovedora, é isso tudo, mas verdadeiramente não é necessária. Não é necessária. Podíamos não abrir este caixote, poderíamos não estar aqui a ter esta conversa. E João Batista vem com a sua verdade dizer, este povo precisa de salvação, este povo precisa de transformação. E por isso, bendita insatisfação, bendito desejo de mais, bendita crise, bendita ruptura, benditos caminhos que nós buscamos, porque, como diz o Fernando Pessoa, triste de quem está contente ou contentinho com a sua vida. João Batista é esta voz que nos abala. E depois João Batista é também uma grande figura da humildade. Nós dizemos que nós portugueses achamos sempre que aqueles que estiveram antes de nós são uns incompetentes e aqueles que vêm depois de nós são uns cretinos e nós somos, no fundo, os únicos que podemos salvar. João Batista é o contrário disto. João Batista é aquele que diz, eu não sou digno daquele que virá depois de mim. E, de facto, se nós nos armamos no nosso narcisismo em centros do mundo, eu é que sei, eu é que faço, eu é que posso, eu é que vou conseguir, eu... Nunca perceberemos isto que o João Batista diz, depois de mim vai chegar quem é mais forte do que eu. Isto é, nunca nos colocamos na brecha, na fratura, na fronteira, nunca somos sentinelas de nada, mas nós somos tudo. Somos o anunciador e a própria mensagem. E essa também é uma das fontes dos nossos equívocos e da nossa infelicidade. Nós somos anunciadores. Nós somos sentinelas, nós somos servidores, nós somos visionários, nós documentamos aquele que há de vir e que é mais forte do que eu e do qual não somos dignos de desatar a correia das sandálias. Isto é, a nossa posição tem de ser a de servos do futuro, de elos de uma cadeia que nos supera. Nós não somos donos, nós somos guardadores, somos transmissores de uma vida maior. Somos apenas um elo desta corrente extraordinária de vida. E João Batista é, de facto, uma figura que, de diversas formas, nos coloca no lugar. Magnífico texto é esse também da Epístola de São Pedro que nós lemos. A dada altura... O autor da Epístola junta dois verbos, esperar e apressar. Nós temos de esperar a salvação, mas temos de apressar a salvação, temos de apressar a manifestação de Deus, porque no coração do cristão tem de haver muita expectativa. E o que é que nós esperamos? Esperamos, segundo a promessa do Senhor, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. É esta a nossa expectativa. Mas não é apenas uma expectativa conformada, uma expectativa, olha, quando vier, virá, se vier, ou se não vier, sei lá. Não, é uma expectativa que nos compromete. porque nós somos chamados a apressar a vinda do Senhor, a torná-la presente, a torná-la efetiva, a viver já nesta tensão daquilo que está para chegar, daquilo que há de renovar, que há de trazer um alento, um sopro novo à própria história. O profeta Isaías deixa-nos com três imagens impressionantes, começando pela última, a imagem de que Deus é aquele pastor que toma os cordeiros nos seus braços. A relação de afeto, de dedicação que Deus tem à nossa vida e à vida de todos. Sentirmos isso verdadeiramente, que não somos nós que estamos a construir uma gruta, umas palhinhas, um lugar para o menino nascer. Não, Ele é que nos prepara um lugar. Ele é que nos prepara uma manjedoura. Ele é que nos prepara o Natal. Nós estamos nos seus braços. É aí, no mistério da ternura de Deus, do seu afeto, que a nossa vida, qualquer que ela seja, a nossa vida está colocada. A imagem do meio é a imagem da paciência de Deus. Deus que sabe esperar. Deus que perdoa e que dá tempo para nos podermos converter. São Pedro também há de continuar essa imagem. E é uma imagem que foi muito importante na tradição profética e será na tradição cristã. Deus é paciente. Deus espera. Deus sabe esperar por todos. Mas não façamos desta espera um tempo de dispersão, mas um tempo de atenção, um tempo de vigilância, para podermos, de facto, corresponder àquela que é a missão que o Senhor nos dá. E a primeira palavra e imagem do profeta Isaías é essa: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. O nosso ministério é um ministério de consolação. Há um texto, uma pequena novela muito famosa de um escritor contemporâneo, Stieg Dagerman, que tem um título terrível e impressionante. Diz: a nossa necessidade de consolação é impossível de satisfazer. E de facto, se formos perguntar ao coração dos nossos contemporâneos, esta frase está gravada no coração: a nossa necessidade de consolação é impossível de satisfazer. E por isso, muitas vezes chegamos ao Natal e olhamos com perfeito cinismo. O presépio está ao nosso lado, mas o que é aquilo? Aquilo é um símbolo. Gostamos, mas sabendo que aquilo não serve, que aquilo não vai mudar a nossa vida. Não é feito para mudar, é feito para mantermos esta história, para atravessarmos o inverno com menos peso deste tempo de escuridão e de frio. Mas este olhar cínico de quem já desistiu, de quem olha para o símbolo e escuta a palavra, mas percebe que ela já não é para si, porque no seu coração está ferido, porque no seu coração já vive a derrota, e sabe que nada o poderá resgatar, que nada o poderá consolar. Mas sabendo isso, Deus diz-nos, pela boca do profeta Isaías: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Queridos irmãs e irmãos, nós temos uma grande missão este Advento, que é tornar o Natal, tornar a experiência do Verbo encarnado, do Deus conosco, uma experiência de consolação, uma verdadeira boa nova, não apenas uma tradição. De que nos serve se o fundamental não é, de facto, esta mensagem de verdade? Dizer olhos nos olhos: olha, há um Salvador que nasceu para ti. Olha que isto não é uma fábula, não é a lenda do Ocidente. Não, isto é a boa nova, isto é a palavra, a âncora que tu precisas. Ele está contigo. Ele veio para ti. O Deus fez-te carne e osso, assumiu o teu corpo, a tua condição, a tua fragilidade. Está contigo. veio para te ver, para te olhar, para te abraçar. É Ele que te salva. E é quando, de facto, nós somos capazes de testemunhar isso a nós próprios e aos outros, que esta impossível consolação do homem se torna possível, se torna um milagre que nós vemos acontecer. Queridos irmãos, fujamos do símbolo pelo símbolo. Demos carne e osso ao Natal. Tornemos o Natal encarnado nas nossas vidas, testemunhando que no centro está a pessoa de Jesus e o que Ele significa na vida de cada um de nós. Aquilo que Job dizia a todos os pulmões e com a carne em fogo: eu sei que o meu Redentor está vivo. É essa palavra que nós temos que dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo. Sem esta palavra não há consolação. Há imaginação, há pieguice, há tradição, há isso, mas não há consolação. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor.